nós vamos trazer mais um assunto para compartilhar com os nossos ouvintes. Você sabe que nós vamos conversar agora com a diretora do CEPER Sindicato, diretora Vera Lesses, porque nós temos alguns assuntos pautados bem interessantes, principalmente voltado para a área dos professores. Como vai, professora Vera? Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma saudação especial aos colegas, professores, funcionários da escola, sócios do CEPER Sindicato, aí de Lagoa Vermelha e região.
A gente sabe, professora, que uma das demandas e das expectativas que se tem é em relação ao IP. Como é que anda essa questão que tem preocupado tanto os servidores públicos, professora?
Exato, nesse momento o IP Saúde tem sido uma das maiores preocupações da nossa categoria e de todos os servidores do Estado, né? Porque a gente vem de um arrocho salarial muito grande ao longo dos últimos anos, porque é importante que antes de a gente entrar nesse assunto específico, a gente lembre aqui aos ouvintes, né, a vocês da mídia, que nós professores do Estado do Rio Grande do Sul e funcionários de escola estamos com os mesmos salários desde novembro de 2014. Quem não tem os mesmos está recebendo menos ainda por conta das alterações no plano de carreira que o governador do estado implementou ao longo desses últimos anos aí. Então, e neste momento, a gente está sentindo na pele, no nosso contra-cheque, os descontos majorados das nossas contribuições para o IP Saúde. E é importante lembrar aqui que o CEPER Sindicato e todos os demais sindicatos e servidores públicos eram contrários a esta majoração, porque tínhamos o entendimento e estudos estatísticos que comprovavam que essa crise do IP ela foi uma crise fabricada, uma crise arquitetada pelos governos que passaram no Estado nos últimos anos, que foi o Sartori, que parcelou salários e congelou, eleito também, que não deram sequer a reposição anual da inflação, reposição salarial para os nossos contra-cheques. Se isto tivesse acontecido, a crise do IP não existiria ou não seria do tamanho que ela estava. Porque é importante lembrar aqui, né, que o IP Saúde sobrevive com a contribuição dos segurados e a participação patronal do governo. E se há reposição salarial nos nossos contra-cheques, nos nossos vencimentos, automaticamente cresce a receita do IP Saúde também. Como os salários ficaram congelados por muito tempo e foram pagos, inclusive, parcelados, isso reduziu a arrecadação do IP, e estagnou a receita também, né? Porque não houve reposição salarial. E agora, na folha de outubro, a contar de 1º de outubro, a gente teve essa majoração. Quem é segurado do IP Saúde, ou seja, aquele que é trabalhador direto do Estado, teve a sua contribuição elevada de 3,1% para 3,6%. E passamos a pagar pelos nossos dependentes.
Então o governo anunciou aí essas medidas que foram questionadas, inclusive pelos servidores. Então o valor do desconto aumentou, professora?
Aumentou para quem é segurado do IP, para quem é o titular do plano, que era o que eu estava expondo, né? Que a gente vinha tendo o IP Saúde ao longo dos anos descontando 3,1% dos nossos vencimentos brutos.
Sim.
E nestes 3,1% estava contemplado o nosso grupo familiar, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Agora, neste ano, o governo taxou uma taxa maior, elevou a contribuição para o segurado, e está taxando os nossos dependentes individualmente, de acordo com a faixa etária, o que foi uma afronta a esta miserabilidade salarial, a esse arrocho salarial que a gente vem vivendo ao longo dos anos. Então, eu, por exemplo, que sou professora do Estado, tenho um filho de 23 anos, estudante, que até então era meu dependente, passei a pagar R$ 49,00 para ele por mês. Eu vou arredondar os valores. Mas tenho um cônjuge acima dos 59 anos de idade, que é a última faixa etária que o governo criou, e para ele eu passei a pagar R$ 440,00 por mês. Eu estou arredondando os valores, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com a proximidade dos centavos. Mas isso significa que eu tive uma elevação na minha contribuição para o IP muito grande. porque de cerca de R$200 que eu pagava por mês para nós três, eu passei a pagar R$750. Então, está acontecendo um empobrecimento salarial, um empobrecimento da categoria face a essas cobranças implementadas pelo governo no IP Saúde. Sendo que temos dados estatísticos do DIESE que se o governo desse 32% de reposição salarial para todos os servidores do Estado que têm os salários congelados há mais de 8 anos, né, 9 anos aí, seria suficiente para equilibrar o déficit que o IP tinha e ampliar a receita para que o IP pudesse estar corrigindo os honorários médicos e hospitalares, que a gente tem total acordo nisso. Porque estavam congelados por mais de 10 anos, né? Então precisava de uma majoração.
Pois é,
Mas essa majoração.
Além disso, os médicos do plano de saúde, alguns abandonaram, permanecem. O que vocês têm percebido nesse sentido, professora Vera?
Olha, eu quero te dizer que eu acompanho bem de perto o IP Saúde desde 2016, quando eu comecei a representar o CPERS no conselho, antes era conselho deliberativo do IPERGS, quando era só uma autarquia, e de 2020 para cá, depois que o Sartori dividiu o IP Saúde, eu faço parte do conselho de administração do IP Saúde. Quero dizer que isto é uma falácia, uma inverdade. Porque veja bem, lá em 2016 o IP Saúde tinha cerca de 1 milhão e 300 mil vidas seguradas e tinha cerca de 7.200 médicos credenciados. Em virtude desta crise, em virtude da pandemia, em virtude de que as pessoas falecem, né, diariamente, hoje o IP tem cerca de 976 mil vidas seguradas. E tem 6.400 médicos credenciados ao IP Saúde. Então, eu quero dizer aqui que é uma inverdade, né? Porque se a gente for fazer essa proporção de quanto reduziu o número de segurados e a redução dos profissionais, ele permanece no mesmo patamar, o número de médicos para cada segurado. O que nós temos é um problema sério, na minha avaliação, na avaliação do sindicato, de que os médicos. Para pressionar o governo a fazer essa atualização, essa correção dos honorários, para implementar esta reforma e taxar os nossos dependentes, eles começaram a pressionar também, mesmo estando no guia médico e hospitalar do IP, dizem para a categoria, para os segurados, que eles pararam de atender o IP. Muitos vêm cobrando por fora, o que é ilegal também, né? Mas eu quero lembrar aqui a toda a categoria que nos escuta que quando o nome do médico, o nome do profissional, o prestador de serviço está no guia médico e hospitalar do IP Saúde, ele, em tese, né, é uma questão ética, moral, ele deveria estar atendendo pelo IP Saúde sem cobranças por fora.
E nesse tipo de situação, o que que a pessoa deve fazer? Denunciar? É possível recorrer a quem?
O IP Saúde criou, recém no ano passado, uma ouvidoria, onde essa ouvidoria funciona por dois canais. Um é o telefone, ele atende, por ligação telefônica, a ouvidoria atende das 9 da manhã às 12, ao meio-dia, onde as pessoas podem estar fazendo as denúncias, informando os fatos ocorridos. E tem um outro canal, que é um e-mail. E esse e-mail, então, pode funcionar 24 horas, né? A gente pode usar as 24 horas do dia para fazer as denúncias. E o mais importante é que o IP está tentando checar, está tentando averiguar essas denúncias que chegam, né? Porque é importante que se faça uma pressão, né, para que os médicos não cobrem por fora neste momento. E principalmente agora, né, que a partir de 1º de novembro, o IP atualizou os honorários médicos para médicos que consultam em clínicas particulares, em visitas hospitalares. E agora, a contar de 27 de novembro, ele atualizou também uma tabela com 95 procedimentos que os médicos oferecem para os segurados, ou os hospitais, as clínicas, enfim. Então, a gente acredita e espera, importante que a gente diga isso, né? A gente acredita e espera que a partir de agora, com essa atualização dos honorários médicos, os prestadores de serviço voltem a atender pelo IP sem cobrança por fora, e que também nos exames que a gente precisa fazer em clínicas particulares, em laboratórios, em hospitais, enfim, também se respeite a tabela dos honorários de acordo com a categoria dos nossos segurados.
Bom, professora Vera, a categoria continua questionando, é bem verdade e é necessário. E agora, o que pretende fazer, quais as medidas que daqui a pouco possam reverter essa situação, professora Vera, como diretora do CPERA Sindicato?
Bom, boa essa pergunta, tá? É importante lembrar aqui que o CPERA Sindicato, além de mim, nós temos o professor Antônio Andreasa, que representa a nossa categoria no Conselho de Administração do IP Saúde. A gente se reúne quinzenalmente, todas as de 15 em 15 dias, às quartas-feiras à tarde, e em todos os espaços, em todos os momentos, tanto eu quanto o professor Antônio Andreasa, viemos cobrando do IP Saúde que credencie novos profissionais recém-formados que estejam dispostos a atender os segurados por essa tabela de honorários que o IP implementou. Estamos tentando representar a categoria e pedindo uma maior fiscalização por parte do IP nesta cobrança por fora, que é indevida, é ilegal e é imoral, né? Fazendo essa pressão, né? Porque o conselho do IP Saúde, ele na verdade é um conselho político. A gente tem outro papel ali dentro, mas a gente usa o espaço para estar cobrando, enquanto representante da nossa categoria, o credenciamento de um número maior de profissionais, uhum, e o credenciamento de profissionais novos, recém-formados e especialistas em todas as regiões do estado, principalmente naquelas que mais carecem. Mas se a gente vai ver o número de profissionais credenciados, o IP tem um número expressivo na maioria das regiões. O problema mesmo é esta espécie de boicote que os prestadores de serviço fazem, dizendo que não atendem. Então, eu recomendo sempre a categoria que, quando acessarem o guia médico e hospitalar do IP, se o nome do profissional está ali, ele deve estar atendendo pelo IP Saúde, sem cobrar por fora. Ah, que as pessoas dialoguem e questionem também o prestador de serviço do porquê das cobranças indevidas, além da tabela de coparticipação que o IP Saúde tem e que é pública. Uhum. E lembrar aqui, né, que o CPERS nunca deixou de fazer a luta, porque quando o governo sinalizou no início do ano que ele ia implementar mudanças no IP Saúde, que ia taxar os nossos dependentes, a gente fez uma luta muito grande, que foi liderada pela professora Elenir, que é nossa presidente, junto com a Frente dos Servidores Públicos. E dia 26 de abril a gente já fez um grande ato em Porto Alegre, onde colocamos cerca de 10 mil pessoas, era um dia chuvoso. Até este momento o governo pretendia taxar os nossos dependentes num valor maior. Após as nossas lutas, o governo recuou um pouco nos valores e criou uma trava global de 12%, que também é um engodo essa trava global de 12%, porque essa trava garante que nenhum servidor público poderá descontar mais que 12% dos seus vencimentos brutos para o IP Saúde. E é uma afronta, como eu disse no início, né, para uma categoria que está com salários congelados há anos, mas limita um pouco algumas pessoas da nossa categoria, quer professores, quer funcionários de escola, tem essa trava que limita a sua contribuição, né? Principalmente os funcionários de escola que têm os salários muito pequenos, essa trava é um limitador para não perderem mais salário todo mês a partir de agora.
Uhum. Bom, vem aí 2024, CPERS programa daqui a pouco algum tipo de mobilização para tentar reverter a situação salarial, de convênio e outras demandas da categoria ou não, professora Vera?
Nós temos luta já esta semana que vem, porque na semana que vem tem 5 projetos de lei que vão a votar, que começam a trancar pauta na Assembleia Legislativa, que o Leite protocolou, onde um deles é fazer com que o ensino fundamental seja municipalizado, ou seja, que ocorra a municipalização das escolas de ensino fundamental, que os municípios passem a absorver os alunos oriundos do ensino fundamental, e o CPERS é contrário a isso, porque a gente se preocupa muito e a gente acha que as escolas de ensino fundamental são muito importantes, porque a Constituição não desobriga o Estado de oferecer essa etapa da educação. Nós queremos, para garantir os postos de trabalho dos nossos colegas professores, dos nossos colegas funcionários, a gente é contrário à municipalização, entre outros aspectos, e um deles é que o IDEB das escolas de ensino estadual são maiores do que das outras redes. Também tem um projeto de lei onde ele mexe na gestão democrática, fazendo uma prova para selecionar os candidatos a diretores das escolas, o que nos preocupa muito, entre outros projetos de lei que vão mudar aí o cenário da educação gaúcha. Então, a gente já tem pressão na Assembleia Legislativa na semana que vem. Teremos a Assembleia Legislativa chama uma audiência pública na segunda tarde para debater esses projetos de lei. A gente está convidando o pessoal da região metropolitana de Porto Alegre que possa participar, que venha acompanhar. E há uma previsão de que esses projetos possam estar sendo votados no dia 7. Se isso se confirmar, a gente também vai estar chamando a categoria para vir pressionar pela não votação pela Assembleia Legislativa ou não aprovação desses projetos, que a gente entende que são uma afronta à educação gaúcha, da forma que as escolas estão estruturadas hoje.
Sim.
E com certeza faremos lutas no ano que vem também, né?
Perfeito.
Também temos aí o projeto de lei que vai empobrecer mais a sociedade gaúcha, que o governo já protocolou na Assembleia, e é importante que a gente diga aqui, que é a elevação do ICMS de 17% para 19,5%. Eu acredito que este é um projeto de lei que não só os servidores públicos sejam contrários, mas deveria ser abraçado por toda a população gaúcha e se posicionar contrário a esse projeto, porque todos nós vamos empobrecer mais, né? O nosso custo de vida vai aumentar quando for implementada essa nova tarifa de ICMS aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, é um projeto que não traz ganhos para ninguém, só o empobrecimento da sociedade.
Olha, muito obrigado, professora Vera, pela participação, e um bom restinho de ano, e que possamos, quem sabe, né, com expectativas, com união da categoria, com mobilizações, se possam ter melhores resultados a partir do ano que vem. Obrigado e bom trabalho.
Bom dia, eu agradeço o espaço e reforçar aqui a nossa categoria, que o CPER está sempre acompanhando as propostas do governo e sempre chamando a categoria para o enfrentamento. Dizer que neste momento também tem uma série de ações judiciais, que aquela parcela da nossa categoria que está nos ouvindo, procure o núcleo de Lagoa Vermelha e procure o professor Juarez e a funcionária do núcleo para ver quais são as ações que cada um tem direito a fazer o protocolo nesse momento para pleitear os direitos que o governo retirou através de projetos de lei, através do judiciário, tá? E que nos colocamos à disposição da tua rádio Cacique, então, sempre que necessário, para a gente estar dialogando e trazendo informações para a nossa categoria.
Igualmente, o espaço sempre à disposição por aqui. Muito obrigado, professora. Conversamos...
Obrigada, bom dia.
Bom dia. Conversamos com a diretora do CEPER Sindicato, professora Vera Lesses, atualizando aqui algumas informações sobre a questão do IP e outras demandas voltadas pelos servidores públicos, em especial aos professores. 8h44, nós voltamos em instantes.
Conectado. Oferecimento... Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra.